Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar sobre direitos humanos e polarização política, com Maíra Zapater, professora e pesquisadora, formada em Ciências Sociais pela Faculdade de Letras, Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, a FEFELESH. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito do Largo São Francisco.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Maíra Zapater, professora, pesquisadora e doutora em Direitos Humanos pela Universidade de São Paulo, é graduada em Direito pela PUC São Paulo e Ciências Sociais pela USP, especialista em Direito Penal e Processual pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, autora do blog Deu na TV e colunista do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Maíra.
Boa tarde, Joel. Tudo bem?
Seja bem-vinda ao Olhar da Cidadania.
Obrigada.
Maíra, essa polarização política que ocorre no país causou um duro golpe aos direitos humanos.
Talvez mais do que a polarização política, o encaminhamento de políticas que vem solapando direitos. Eu não sei se a polarização vem causando uma redução de direitos humanos ou se a redução desses direitos humanos é que tem sido apoiada por parte de quem está polarizado.
Ou talvez as duas coisas.
Talvez as duas coisas, os dois processos.
E esse histórico, né, de acontecimentos, o que pode causar? Porque nós estamos esperançosos em relação à formação de uma cultura de direitos humanos no país.
Desde 88, quando a gente tem uma Constituição Federal em que se enumeram direitos individuais fundamentais, direitos sociais e econômicos e culturais, a gente tem uma Constituição que procurou ser uma democratização. Eu não gosto nem de falar de redemocratização, porque parece que o Brasil tinha sido algum dia democrático antes do regime militar, e isso não é inteiramente verdade. Existia realmente ali a expectativa ou uma esperança da criação dessa cultura de direitos humanos, mas me parece que a gente não fincou ainda essas raízes o suficiente, tanto é que na primeira oportunidade de desestabilização que a gente está tendo, está havendo uma série de retrocessos, né, de retirada desses
direitos. De violações de direitos humanos.
E de violações.
Da população de baixa renda, da classe média, enfim, é generalizada essa violação.
Eu acho que cada grupo vai ter vulnerabilidades específicas em que vai ocorrer mais violações. Eu não acho que com a Constituição de 88 a gente parou de ter violações clássicas, né, como a gente pensa de violência policial, de violência com população carcerária. Essa sempre se manteve. Eu acho que talvez esteja tendo uma tolerância maior do que seria o ideal. Então, se tolera mais, e quando a gente está vivendo uma situação de instabilidade, é muito natural que se sinta medo. Então, as pessoas com medo se sentem inseguras, e aí quando se apresenta como soluções, violações de direitos humanos, determinadas populações para assegurar o de outras, que seria traduzindo, bandido bom, bandido morto, para assegurar a segurança do cidadão de bem. É muito fácil as pessoas comprarem esse discurso em razão do medo que decorre dessa instabilidade política, né? Dessa perda de esperança de um Estado democrático mais institucionalizado.
Isso acontece com a população de baixa renda em relação aos direitos humanos, estigmatizar os direitos humanos se relacionando ele ao bandido. Mas também na classe média e a classe média alta, cria um aspecto ideológico, dizendo que direitos humanos é algo de esquerda.
A gente tem acho que todos esses aspectos, acho que a gente tem intolerâncias com a ideia dos direitos humanos, com os valores de direitos humanos, de formas diferentes nos variados recortes sociais, porque o que a gente não tem é uma educação em direitos humanos para que as pessoas saibam que isso é extensível, é de titularidade de todos. Então, ao mesmo tempo que você tem classes médias e altas dizendo que se alinhando politicamente a uma direita e dizendo que isso é de esquerda, ao mesmo tempo a gente vai ter pessoas de baixa renda querendo se comportar como as de alta renda e reproduzindo o discurso sem saber que eles mesmos estão sendo vítimas disso.
De que maneira nós podemos reagir a essa situação?
Difícil pensar, né, Joel? Por onde que a gente vai? Por onde que a gente sai? Eu acho que é debatendo, é procurando esclarecer. Eu acho que é repensando lugares, tanto da esquerda quanto da direita, que acho que um ponto que é importante é falar que direitos humanos não é algo da esquerda ou da direita. Nenhum nem outro são incompatíveis com direitos humanos, da mesma forma que não são incompatíveis com ditaduras. A gente tem ditaduras de espectro de esquerda e direita e democracias de espectro de esquerda e direita. Então, o fato de alguém se declarar como simpático a valores de direita, isso não impede a pessoa de se declarar favorável a direitos humanos, só que ele vai priorizar outros diferentes do que alguém que se declara de esquerda. Essa é a única diferença.
Essa situação ocorre porque os direitos humanos não estão na agenda da classe política, não estão na agenda do país.
Acho que nunca esteve. Eu acho que, como a gente tem historicamente uma sucessão de regimes não democráticos, desde a colônia para depois uma monarquia, para depois a instauração de uma república, o Brasil instaurou uma república por um golpe militar, né, do Deodoro, e depois golpe de Getúlio Vargas, para depois, ainda que a gente tenha tido ali um período curto, relativamente democrático, entre o Vargas e a ditadura militar, ainda assim analfabetos não votavam. Então, em cada período histórico, a gente vai ter um dado que demonstra que a gente não é democrático. E se não é democrático, não tem a valorização dos direitos humanos.
Vamos ouvir agora uma música da sua escolha, Podres Poderes, com Caetano Veloso.
Enquanto os homens exercem seus podres poderes, motos e fuscas avançam em sinais vermelhos e perdem os verdes, somos uns mortais. Queria querer gritar 70 mil vezes, como são lindos os burgueses e os japoneses, mas tudo é muito mais. Será que nunca faremos se não confirmar a incompetência da América Católica, que sempre precisará de ridículos tiranos? Será que essa minha estúpida retórica, será que soar, será que se ouvir por mais de um ano? Enquanto os homens exercem seus poderes, índios e padres, bichas, negros e mulheres e adolescentes fazem o carnaval, queria querer cantar afinado com eles, silenciar em respeito ao seu transe num êxtase, ser indecente, mas tudo é muito mal. Ou então cada paisano e cada capataz, por sua burrice, para jogar sangue demais nos pantanais, nas cidades caatingas e nos gerais. Será que apenas os hermetismos pasquais, os sons, os mil tons, seus sons e seus dons geniais, nos salvam, nos salvarão dessas trevas e nada mais? Enquanto os homens exercem seus poderes, morrer e matar de fome, de raiva e de sede, são tantas vezes gestos naturais. Eu quero aproximar o meu cantar vagabundo daqueles que velam pela alegria do mundo, indo mais fundo, tinge bem citados. Será que nunca faremos se não confirmar a incompetência da América Católica, que sempre precisará de ridículos tiranos? Será que esta minha estúpida retórica, será que soar, será que se ouvir por mais de um ano? Cada paisano e cada capataz, com sua burrice para jogar sangue demais, nos pantanais, nas cidades caatingas e nos gerais. Será que apenas os hermetismos pasquais, os sons, os mil tons, seus sons e seus dons geniais, nos salvam, nos salvarão dessas trevas e nada mais? Enquanto os homens exercem seus poderes, morrer e matar de fome, de raiva e de sede, são tantas vezes gestos naturais. Eu quero aproximar o meu cantar vagabundo daqueles que velam pela alegria do mundo, do mais fundo, finge bem citar. Do mais fundo, finge bem citar. Do mais fundo, finge bem citar.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Maíra, esse breve relato histórico que você fez a respeito dos direitos humanos no país indica que nós precisamos criar uma cultura. Como criá-la e de que forma fazê-la?
Eu sempre acho que pensar em transformações na educação são meios com bastante potência para isso. Então, incluir debates de direitos humanos, desde o ensino fundamental até o ensino médio, claro que sempre pensando na faixa etária para quem você está falando, mas tem conteúdos que você pode acessar, incluir isso na agenda dos cursos universitários, dos cursos de direito é urgente. Eu acho que hoje já é diferente do que quando eu estudei, 20 anos atrás, lá no final da década de 90, acho que houve um acréscimo de conteúdo de direitos humanos. Hoje você já tem concursos públicos, prova da OAB que se exige direitos humanos. Claro que isso é um mínimo, né? Não chegamos ao ápice, mas isso eu vejo com algum otimismo que tem algum progresso. Mas acho que ainda falta uma agenda de debate mais aprofundada, de programas de mídia, um cuidado em como se veiculam essas notícias, como isso está sendo colocado.
É possível colocar esse debate de direitos humanos no momento que a gente vive uma crise política e econômica?
Imprescindível, a hora de colocar são essas. Eu lembro já ter ouvido em debates que direitos humanos são luxo para tempos de paz, ou seja, que é uma prioridade que a gente só pensaria quando o país estivesse em pleno vapor econômico, tudo funcionando, quando na verdade é o inverso. A ideia de se preservar um arcabouço mínimo de direitos é justamente para situações de crise. Ou seja, quando tudo mais está dando errado, quando você tem uma questão econômica, de violência, instabilidade política, etc., o mínimo que se precisa garantir é aqui. Então, esse apego à Constituição, a direitos fundamentais, a direitos humanos, serve justamente como um norte numa época de crise. É isso que a gente tem que se apegar.
E a ausência dessa discussão sobre direitos humanos é um perigo para a democracia?
É perigoso porque a democracia se faz fundamentalmente pelo debate de ideias, né? Pela a liberdade de expressão e o fluxo de ideias para se demonstrar outros valores, colocar ponto de vista, ensinar a convivência de pontos de vista diferentes. Daí a questão da gente pensar a polarização política que a gente vinha falando no início. Ter a polarização e o debate não é de per si um problema, ao contrário, pode ser muito positivo, contanto que a gente consiga reunir mais argumentos do que agressões para o oponente.
Eu volto a citar o perigo. É um perigo para a democracia representativa a ausência desse debate sobre direitos humanos no país?
Acho que a ausência de debate de direitos humanos, acho que a ausência do debate de ideias, a ausência de debate sobre os questionamentos da crise, a falta de historicidade da gente compreender esse momento histórico. A gente tem outros exemplos no mundo de situações de crise que levaram a violações gravíssimas de direitos humanos. A gente tem mais de um exemplo histórico, né, de situações de instabilidade política, de situações de revoluções ou de golpes de Estado e que levaram depois à intolerância de determinados grupos. Talvez quem esteja ouvindo esteja já fazendo uma remissão imediata ao nazismo na Alemanha, mas não é só por lá. Em todos os lugares onde você tem a imposição de regimes de força, em que você, justamente pela falta dessa discussão de direitos humanos são direitos de todos, sempre a gente vai ter a segregação de um determinado grupo que vai ser oprimido.
Você tem um retrocesso em relação às causas feministas?
Eu não sei se dá para a gente falar em retrocesso, mesmo quando a gente fala em direitos humanos, Joia, acho que retrocesso como a ideia de voltar a um lugar anterior é impossível, porque aquele tempo já foi. E a gente já tem a informação de que aquele é um direito, aquilo tem que ser conservado. Mas de você ter uma maior restrição de direitos, você ter uma reinterpretação, uma ressignificação que pode redundar numa piora para a vida das mulheres em relação a alguns direitos.
É, porque nós temos constatado várias violações de direitos humanos em relação à questão de gênero e raça, né, no país.
Que são transversais, são minorias que, por serem minorias, elas são mais vulneráveis, cada uma por questões históricas e questões culturais. Então, quando a gente coloca transversalmente questão gênero, questão raça, questão classe social, pensar numa mulher negra e pobre, ela vai sofrer as consequências da vulnerabilidade em todas essas áreas. E populações vulneráveis, quando a gente tem violações de direitos humanos, vão ser as primeiras a serem atingidas.
Agora vamos dar uma pausa na nossa entrevista para ouvir o professor Marcos Pérez com a sua coluna semanal.
Oi, Joel. Tenho falado bastante nesse espaço sobre o controle da administração pública e vou falar hoje dos tribunais de contas. Pois bem, já desses lendo os jornais, vi as seguintes manchetes. Ministro do TCU, Tribunal de Contas da União, recebeu 350 mil, afirmam delatores. E outra, TCU condena diretores de hospital a devolver R$ 450 mil a Fundo Federal de Saúde. Observe o ouvinte que diariamente recebemos esse tipo de notícia. TCU, TCE, TCM, os tribunais de contas definitivamente ganharam a mídia no Brasil. Mas o que são e o que fazem os chamados tribunais de contas? Em primeiro lugar, é importante que o ouvinte saiba que há mais de um tribunal de contas no Brasil. Há um da União, o TCU, e há tribunais de contas em todos os estados, no Distrito Federal e em duas capitais, São Paulo e Rio de Janeiro. É importante dizer também que, muito embora tenham esse nome, os tribunais de contas não são órgãos do Poder Judiciário, não são tribunais judiciais. São órgãos independentes de controle externo da administração, classificados pela Constituição Federal como órgãos auxiliares do Poder Legislativo. A Constituição, por meio do seu artigo 71, atribui aos Tribunais de Contas várias competências relacionadas à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da administração. Diante disso, os Tribunais de Contas devem realizar auditorias para verificar a legalidade e a economicidade do uso do dinheiro público. Os Tribunais de Contas acabam, dessa forma, dando palpite em tudo quanto há e realizando uma fiscalização realmente ampla e importante. Mas há problemas. Há acusações de enriquecimento ilícito e suspeitas contra alguns conselheiros ou ministros em quase todos os Tribunais de Contas do Brasil, o que é muito preocupante, pois são justamente essas as pessoas a quem a Constituição dá poderes de fiscalizar a boa aplicação do dinheiro público. Por que isso? Acredito que a Constituição deu excessivos poderes aos Tribunais de Contas. Muito poder, competências muito abertas, nenhum controle. Temos aqui a receita básica para o abuso e para o desvio de poder. Na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, temos desenvolvido uma série de atividades que envolvem o estudo dos Tribunais de Contas. O professor Floriano de Azevedo Marques, por exemplo, coordena o Observatório do Controle, que tem divulgado, ano após ano, vários estudos, pesquisas e sugestões de aperfeiçoamento dos Tribunais de Contas. É necessário mudar para melhor, Joel. É necessário emendar a Constituição, mudar o perfil das competências dos Tribunais de Contas, submetê-los a regras mais claras e a algum tipo de controle institucional. Fico por aqui, mas voltaremos a esse tema no futuro.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Em relação a essa crise política e econômica, Maíra, qual é a sua principal preocupação em relação aos direitos humanos?
Minha preocupação ela vem aumentando já desde 2013, Joel, quando a gente começou com aquelas manifestações, que, claro, importantíssimas, pessoas que têm para a rua, falarem o que acreditam, etc., mas ali eu já comecei a detectar algum tipo de discurso que parecia que a conta não fechava, começava a faltar pautas, pautas eram conflitantes. E isso quando a gente já vinha em um processo de redemocratização, reconstrução de debate de direitos humanos que não se completou, além dos problemas que a gente já tinha antes, a gente está agregando problemas novos. Então, acho que minha maior preocupação é essa. Se a gente não conseguiu resolver repressão policial, que é algo que vem desde a ditadura militar, a gente só mudou de público, né? Desde a ditadura de Getúlio Vargas, né? Sempre tivemos. A essa a gente agregou pessoas em situação de rua que estão sofrendo violências específicas, a identificação de violência contra pessoas da população LGBT e outras populações que a gente foi agregando e meu maior temor é a tolerância que está sendo em relação a isso. Anos atrás, acho que quando saiu a Constituição, ali em 88, começo dos anos 90, existia, me parece, um certo pudor de se dizer a favor de violência policial, a favor de tortura, pegava mal, e hoje não pega mal. Então, o que, que isso significa, né? Quando se aplaude políticos e fatos históricos que estão, na verdade, promovendo violações de direitos humanos, o que, que isso diz sobre nós? O que, que a gente acumulou de falta de cultura de direitos humanos?
Você lembrou março de 2013, com as manifestações de rua em todo o país, pela deposição da ex-presidente Dilma Rousseff. Essa onda conservadora, ela tem um tempo para terminar ou você imagina que ela deve continuar por muito tempo.
Difícil a gente pensar assim no exercício de futurologia de quanto tempo. Historicamente, o que a gente vê é que as ondas conservadoras, as ondas progressistas, elas são ondas. Elas vêm como reação ao movimento anterior, depois vem outro movimento em reação a elas. Mas o que espanta um pouco é que pontos que pareciam, ou deveriam parecer ao menos, superados, na verdade não foram. Coisas muito basilares como Estado laico. Estado laico é algo que se esperava superar na República Francesa do século XVIII. E hoje, de repente, a gente tem bancadas religiosas no Congresso e isso não é visto como um grande problema por parte dos juristas, que vão dizer que uma democracia religiosa tem que fazer parte de bancadas religiosas. E, na verdade, não. Então, isso acaba combinado a um conservadorismo, combinado a manipulação dessas ideias para barganha de votos, é bastante preocupante.
E o silêncio da população que não reage diante dessa situação?
Ou quando reage, por vezes reage aplaudindo ou não reprovando tanto quanto seria necessário.
Muito bem, agora nós vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania. De Nova York, as informações.
As Nações Unidas celebram o Dia Internacional da Amizade, um vínculo que pode contribuir para realizar mudanças fundamentais em prol da estabilidade de todos. A organização acredita na amizade como um poder de vínculo para ajudar a criar redes de segurança que protejam a todos, com entusiasmo por um mundo melhor. A nota da ONU destaca que as metas podem ser alcançadas com mais companheirismo e fortes laços de confiança. A celebração da data foi adotada pela Assembleia Geral em 2013, após uma proposta da Organização da ONU para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco. Para a agência, a cultura envolve valores, atitudes e comportamentos que rejeitam a violência e ajudam a prevenir conflitos, abordando as raízes para resolver os problemas. Para as Nações Unidas, ainda existem desafios que prejudicam a paz, a segurança, o desenvolvimento e a harmonia social no mundo. Entre eles estão crises e forças de divisão, como a pobreza, a violência e os abusos dos direitos humanos. A organização quer que sejam abordadas as causas dessas questões, promovendo e defendendo a solidariedade humana. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre direitos humanos e polarização política com a professora Maíra Zapater, doutora em Direitos Humanos pela USP. Diante de toda essa realidade que você expôs aqui no nosso programa, como você vê o desenvolvimento da cidadania no Brasil?
Eu acho que, como se costuma dizer, temos um longo passado pela frente. Acho que ainda tem muitos problemas históricos a serem superados. A gente nunca teve um episódio histórico de real implementação de direitos humanos, ainda que com alguns avanços. Então, não sei se dá para a gente ter uma visão muito otimista de médio prazo, nem curto prazo, eu digo, mas nem de médio prazo. Acho que é uma discussão que é urgente de se fazer, é um conteúdo urgente da gente refletir a respeito.
Além da reflexão, qual seria a saída?
Como a gente comentou antes, né, Joel? Pensar em formas de educação, formas de debate, promover essa reflexão sobre o que a gente está vivendo de momento político, se ele é democrático, se ele não é. Essa maior compreensão do que é viver numa democracia, que não é um luxo para tempos de paz, é o que é necessário para chegar a esses tempos de paz.
No momento como o de hoje, do que mais você tem medo?
Dessa tolerância à violência. Acho que se tivesse que eleger um ponto maior, seria essa tolerância à violência. O Brasil sempre foi um país extremamente violento, embora não goste dessa fama. A gente tem vergonha de se dizer racista, de se dizer violento. O Brasil é extremamente ambos, além de misógino, homofóbico. A gente tem as violações todas. E como eu tinha mencionado antes, a gente nunca superou determinadas violências. Quando a gente pensa a população negra, que sofre índices de homicídio muito mais altos, essa população que é que está presa, então as populações que tradicionalmente no Brasil sofrem violência, e a gente vem somando outras novas e com uma tolerância cada vez maior e com orgulho cada vez maior quando a gente vê determinados candidatos se apresentando com patentes militares e elogiando torturadores e tendo seguidores e tendo apoiadores. E então isso talvez mais do que uma tolerância à violência, mas um elogio à violência, que eu acho que é o mais preocupante acima de tudo.
Na época da redemocratização do país, um termo que inclusive você não concorda, havia um ativismo da inteligência brasileira em relação à democracia. Como você vê a inteligência brasileira, a atuação dela? Por que dessa omissão, desse silêncio? Como você vê isso?
Não sei se tem uma omissão ou um silêncio. Acho que talvez o fenômeno das redes sociais, como ela amplificou muitos discursos, talvez passe uma sensação de ter se diluído as ditas vozes da inteligência brasileira. Eu não sei se é fato. Acho que a gente precisaria explorar um pouco mais para ver onde essas vozes estão falando, né? Para pensar na frase do Humberto Eco, atribuída a ele, que ficou celebrizada, que as redes sociais, a internet deu voz aos idiotas, que antes só falavam na mesa do bar. E aí a gente vê muitas vozes, gente, idiotas, estou com aspas aqui do Humberto Eco, hein? A palavra não é minha. Mas isso talvez passe a sensação de que as vozes inteligentes estão caladas. Não sei se estão, mas talvez estejam diluídas em muitos discursos que estão acontecendo ao mesmo tempo.
Muito bem, vamos ouvir agora o Caetano Veloso com Haiti, outra música da sua escolha.
Quando você for convidado para subir no lado da Fundação Casa de Jorge Amado, para ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulatos e outros quase brancos, tratados como pretos, só pra mostrar aos outros quase pretos, que são quase todos pretos, e aos quase brancos pobres como pretos. Como é que pretos pobres e mulatos, e quase brancos, quase pretos, que tão pobres são tratados? E não importa se olhos do mundo inteiro possam estar por um momento voltados para o lar, onde os escravos eram castigados, e hoje um batuque com a pureza de meninos uniformizados, de escola secundária, um dia de parada, e a grandeza épica de um povo em formação, nos atrai, nos deslumbra e estimula. Não importa nada, nem o traço do sobrado, nem a lente do fantástico, nem o disco de Paul Simon. Ninguém é cidadão se você for ver a festa do Pelô. E se você não for, pense no Haiti, reze pelo Haiti.
Haiti é aqui, o Haiti não é.
Na TV, se você vir um deputado em pânico, mal dissimulado, diante de qualquer, mas qualquer mesmo, qualquer plano de educação, que pareça fácil e rápido, e vá representar uma ameaça de democratização do ensino de primeiro grau. E se esse mesmo deputado defender a adoção da pena capital, o venerável cardeal é que vê tanto espírito no feto do marginal. E se ao furar o sinal, o velho sinal vermelho habitual, notar um homem mijando na esquina da rua sobre um saco brilhante de lixo do Leblon, e quando ouvir o silêncio sorridente de São Paulo diante da chacina.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Muito bem, Maíra, para a gente finalizar a nossa entrevista e agradecendo novamente a tua presença, você falou das vozes silenciosas e elas estão cada dia mais crescendo. Em que momento você pensa que elas poderão se revigorar e, novamente, voltar a ocupar as ruas, voltar a ocupar o espaço que ela sempre teve na construção de uma sociedade mais justa e solidária?
Acho que as pessoas ainda estão debatendo e reajustando as ideias, Joel. Acho que está... esse momento de crise, acho que o que tem de saldo positivo ou de saldo útil dessa polarização que a gente ficou comentando hoje é que as pessoas, bem ou mal, estão debatendo. Talvez estejamos aprendendo a debater para daí poder deixar de silenciar essas vozes e as pessoas poderem formular melhor suas demandas de uma forma mais pensada e conseguir colocar isso, se for o caso, nas ruas.
Muito bem, eu agradeço a participação da professora Mayra Zapata. doutor em Direitos Humanos pela Universidade de São Paulo. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar das campanhas do Observatório do Terceiro Setor pelo Facebook e pelo portal observatório3setor.org.br. Direitos humanos são direitos de todos e intolerância, eu me importo em você. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Voltaremos na próxima quarta-feira, na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.